semana nos lemos na Torá para Parashat Toldot. Não sei quem participou do shur semana passada, e se abordaram a Parashá, mas semana passada a Parashá basicamente terminou com um momento, podemos dizer, sublime, onde a Parashá nos contou, depois do falecimento de, no caso, de Sará e de Abraham, certo? E, por assim dizer, muita gente começou a falar, vimos a história de Sará, que Sará passou Abraão por mais de um dos testes, vários testes que ele passou, e um dos testes que Abraão passou foi qual? Que Sará estava com Abimelech, certo? Abimelech pegou Sará, e o pessoal depois, tantos anos, não tem filhos, certo? Sará tinha que idade quando nasceu Isaac? 90 anos, bravo. Então o pessoal falou, peraí, 90 anos não teve filhos, de repente agora ficou, engravidou, justo que esteve lá com aquele cidadão. Só não demora muito para falar. E falaram que começaram a fazer uma fofoca, que provavelmente Sará engravidou e não de Abraão. Por isso que está trazido que Enika Banim Sará, que Sará ali alimentou vários filhos, porque Deus fez que justamente Sará pudesse alimentar os filhos dos outros, desse de mamã, e as mulheres vinham lá na festa que Abraão fez e traziam os filhos para dar de mamã. E justamente para quê? Para provar que, olha, se uma mulher não dá a luz, se não tem lei, se não tivesse dado a luz, não teria lei. Pode acontecer que aqui, ginecologista presente, que a mulher dá, ou tem pediatra também confirmando, que a mulher pode dar a luz e não ter leite. Mas não existe ter leite sem dar a luz.
Até pode.
Pode?
Pode. Uma mulher que adota uma criança pode fazer relaxação e às vezes até consegue.
Se sugar bastante, se sugar, capaz de aparecer.
Bom, se sugar, capaz que apareça. Bom, ok?
Pode aparecer.
É uma novidade para mim. Mas, de fato, Sará, ela mandou de mamar várias crianças. Mas a Torá começa dizendo, agora, como dizem, cerramos semana passada o capítulo da primeira geração, que era a primeira geração, Abraão e Sará. Estamos agora na segunda geração. Semana passada, Eliezer foi ao mando de Abraão, procurou uma esposa digna para Isaac, e trouxe a Rivka, etc. E a Torá nos conta aqui, começa a nossa parasha dizendo, Eile toldot Yitzchak ben Abraham, Abraham olidet Yitzchak. Estas são as descendências de Yitzchak, filho de Abraham, Abraham gerou Yitzchak. Nós nos pergunta o que significa essa redundância. Estas são as descendências de Yitzchak, filho de Abraham, Abraham gerou Yitzchak. É óbvio, se Yitzchak é filho de Abraham, Abraham gerou Yitzchak. Então, Rashi traz uma explicação simples, que Deus fez um milagre. Qual o milagre? Que Yitzhak nasceu parecido com Abraão, igualzinho. Uma explicação tradicional diz que antigamente o filho não parecia com o pai, e a partir deste momento começou a ter semelhança. Você vê que o filho parece com o pai. Qual pode acontecer que o filho e o pai são muito semelhantes? Deus fez um milagre, não eram semelhantes, eram igualzinhos, idênticos, de forma tal que ninguém tivesse dúvida. Todo mundo veio, é filho de Abraão. Abraão deu a luz de Isaac, não tem dúvida. Então é um testemunho vivo. Uma outra explicação interessante que eu estava vendo um pouco mais profunda: geralmente o filho pode parecer com o pai ou com a mãe. E geralmente quando ele se parece, o que que acontece com ele? Também diz o nosso sábio, se assemelha nas suas características de caráter, de personalidade. Obviamente, um casal pode ser, não é regra, não existem regras para casal, mas o marido ser de um jeito e a mulher ser de outro. E o filho pode ser uma mistura de ambos, pode parecer com o pai, pode ser com a mãe, parecer com a mãe. Mas nós sabemos, conforme a Kabbalah, que Yitzhak não era nada parecido com Abraão. Está trazido nos livros, e isso nós vemos claro em vários lugares, qual era a característica fundamental, primordial de Abraão?
Bondade.
Bondade. Nós vemos que Abraão era bondade, Abraão fazia hospitalidade, ele dava, ele corria atrás de, como chama, de hóspedes, ele dava. A característica de dar. Yitzhak não é bondade. Qual a característica de Yitzhak? Geburá, severidade, rigor, certo? Entre aspas, podemos dizer que seria o oposto, certo? Como?
Não obrigatoriamente.
Severidade e bondade.
Pode ser severo e pode ser bondoso.
Mas você, quando você faz severidade, significa que você dá para quem merece. Bondade você dá sem fazer conta. Quando você é bondoso, o cara é, sabe...
Aí, desculpa, eu acho que é ser frouxo.
Não. Exatamente. Isso que você diz, ser trouxa, é ser bondoso. Abraão recebia convidado. Temos um exemplo famoso que vimos e estudamos, foi na última show na tua casa, sobre os convidados que Abraão foi correndo para receber. Ele não sabia se os caras mereciam ou não. Por isso que Abraão era trouxa.
Ah,
perdão, conforme o que você acabou de dizer, Abraão seria trouxa.
Não.
Calma.
Não, mas tudo bem.
Porque você deu a entender.
Não.
Então eu estou explicando.
Eu falei, se eu sei que o cara não é gente boa, eu não vou dar para ele. E também não vou receber ele. Agora, se eu não conheço a pessoa, enquanto eu não conheço ele, vou receber ele com o maior prazer.
Tá bom. Você está pagando para mim, então.
Sempre.
Mas vai ser severo na hora que você tiver a oportunidade.
Sem dúvida. Eu acho que tem uma diferença.
Okay?
Acho que o exemplo de severo poderia ser geral. O cara mais severo, mais focado.
Não, eu não quero que o severo seja interpretado como mal encarado.
Ruim.
Não é? Sabe, ruim. Não.
Mais racional.
Severo não. É gente que não escuta certo.
Severo, severo, característica de severo é mais. Ele submete a julgamento. O bondoso lhe dá se julgar. Eu dou. Alguém me pediu, eu vou dar. Ponto. Ah, mas não merece. Eu vou dar. Talvez vou dar menos, mas eu vou dar. Mas, tipo bolsa de estudo, que culpa tem a criança se eu pai ou mãe de vaga e não quer pagar? Um exemplo. Então?
Tá certo.
Boa noite. Então, bondade era característica de Abraão. Yitzhak era geburá, severidade, rigor. Bem aqui, nossos sábios dizem assim, ele tem uma característica, Yitzhak, diferente de Abraão. Quase que oposto. Então, não deveria, Deus fez um milagre. Por isso que essa novidade que Rashi nos diz. O milagre não é necessariamente... Não, peraí. Não necessariamente é um milagre quando nós estamos falando que Deus faz em relação a Abraão e com Yitzhak. Talvez eu tinha outros pais que se parecia, mas o pai que se parecia com o filho também tinha as mesmas características do filho. Aqui Deus fez que apesar das características serem opostas, características de caráter, a fisionomia era igual. E esta grande novidade aqui. Estamos vindo um pouco mais profundo, um pouco mais fundo. Já não é uma. Já, Deus faz aqui simplesmente esse conceito aqui, essa grande diferença entre um e outro. E desta grande diferença, nós aprendemos, inclusive para nós, várias lições importantes. A Torá continua nos contando, na verdade, logo no início, que mais uma questão, quando nos diz Abraão deu a luz a Yitzhak, Yitzhak nasceu de Abraão, ou Yitzhak filho de Abraão, Abraão gerou Yitzhak, mais uma questão que é um motivo que a pessoa tem que almejar na vida. qual é o motivo que a pessoa deve almejar na vida? Essa reciprocidade de o pai estar orgulhoso do filho e o filho estar orgulhoso do pai. O pai, todo pai gosta do filho. Todo pai gosta do filho. Mas daí é estar orgulhoso dele, às vezes, ele vai defendê-lo. Ele tem um lado emocional. Mas estar orgulhoso, o que dizem nossos sábios? Abraão ia me trair. Ele, Isaac ben Abraão, Abraão estava se orgulhando. Oh, olha o filho. Esse aí é meu filho. Gente boa, inteligente. Tudo de bom. E o filho ficava se orgulhando do pai. Em todo momento. Oh, esse é meu pai. Constantemente. E a gente tem que tentar na vida sempre equilibrar este lado. O pai se orgulhar do filho, muitas vezes é mais provável que o filho se orgulhar do pai. Por natureza, o filho pode chegar a dizer, meu pai está gaga. Dificilmente um pai fala do filho que o filho está gaga. Não por uma questão intelectual, racional. Porque o pai...
A mãe fala que é gaga, fala outra coisa, fala que é pão maluco, fala outra coisa.
Mas não desmerece, não desmerece. A questão é, existem exceções, não estamos dizendo aqui. Mas qual que seria o ideal? Não, o ideal que se atingiu aqui. Houve o fluxo bilateral de orgulho, uma coisa muito, muito plena. O pai dá todo para o filho. Não necessariamente o filho dá todo para o pai. Ou seja, estamos falando aqui numa relação, exemplo prático.
Não é
quantas vezes um pai quer poupar o filho?
Sempre.
Um exemplo prático. O pai não tem condições financeiras, mas ele faz um sacrifício, dá para o filho, para o filho ter, o que não tem condições. E o pai entra em dívidas, o pai assume, não paga algumas contas, para poder dar para o filho, porque não precisa saber tudo o que está acontecendo. Será que o filho faz o mesmo e poupa o pai dele? Para que o pai não tenha um desgosto? Exemplo prático. O filho vai e joga para o pai, olha, para minha irmã ou para meu irmão você deu mais. Ele você beneficia mais do que a mim. Por quê? Porque, sabe... Sempre a gente se sente, como chama, injustiçado. E não necessariamente questão de justiça, e pior ainda, só aproveitar o parênteses que nós já explicamos uma vez. Isso deve trazer muito importante. Não tem nada a ver com justiça. Não tem nada a ver com justiça. Se você tem um filho que requer mais do que o outro, não é justiça dar para os dois por igual. Ou de tirar do outro, porque esse... Cada um tem que receber aquilo que ele precisa, de acordo com suas necessidades e condições.
Essa maneira de ser.
Mas eu acho que o filho, quando cria uma família, isso faz com que ele dê menos para o pai, porque ele precisa se preocupar com a família dele. E o meu filho, para mim, continua sempre sendo a minha família. Mas ele vai ser assim com o filho dele também. Você está me entendendo o que eu quero dizer?
Eu entendi.
Ele não pode tirar da família dele para ir dar para o pai dele, porque ele tem uma mulher também.
Qual o problema?
É problema, ele tem os filhos dele para criar, ele tem a família para criar.
Perdão, que foi? Eu não estou entendendo a contradição dele ajudar o pai, eventualmente.
Muitas vezes ele pode querer ajudar o pai e a esposa dele...
Não deixa.
Não deixa... Ou ele não tem essa condição. Eu não posso nem falar, porque meu filho, meu, sempre me ajudou e sempre deixou eu em primeiro lugar. Então, eu não posso falar, mas eu estou falando. Eu vejo o problema do seguinte. Ele, meu filho, pensa completamente diferente de mim, porque ele está com a preocupação da família dele. Ele tem os filhos dele para criar. Como eu tenho meus filhos para criar. Meu filho vai ser sempre meu filho. Como o filho dele vai ser sempre o meu filho.
Eu acho que você está falando caso individual, eu estou falando de um senhor que é geral.
Eu não estou falando individual, eu estou explicando uma coisa. Você falou que um pai é capaz de dar tudo para um filho não é capaz de dar tudo para um pai. Eu falo, um filho muitas vezes não pode dar para um pai porque ele tem a família dele para cuidar.
É genérico,
não é, desculpa de novo, o filho não dá para o pai, porque deu filhos dele para criar, não significa que não possa dar para o pai.
Ele não se sente, eu não sou ele que me teve, mas eu não tenho responsabilidade de sustentar o meu pai, de vou fazer que coisa que ele queira, qualquer coisa que seja, não foi dinheiro. Não é porque ele me gerou que eu tenho obrigações com ele.
É ao contrário, justamente por isso que você tem obrigações.
Mas o discurso de filho é
esse. Mas é...
Isso atual.
Porque na
nossa geração, nós temos a
geração
do pai.
Mas, sabe qual... Posso te corrigir uma coisa? Você falou algo que é interessante e algo que eu penso nisso bastante. De quem é a culpa? Tua. Teu pai te ensinou a cuidar dele. Você não ensinou teu filho a cuidar de você. Então quando você diz eu cuidava de meu pai, não falar de você, mas que antigamente você cuidava dos pais e hoje não cuida. Ou seja, teu pai te ensinou a cuidar dele e você cumpriu. Agora você não ensinou teus filhos a cuidar de você. Ou seja, a gente falhou nessa lição aos nossos filhos. A gente quis ter o pai super protetor, o pai tudo pode, o pai tudo consegue, e ensinamos aos nossos filhos que a gente se mira super-heróis e independentes. Então o que o filho falou, aprendi a lição, se vira. Ok? É uma reflexão interessante para pensar. Eu sempre digo que a melhor maneira de você educar teu filho, cuidar de você,
como é?
Você é mostrar para ele como você cuida dos teus pais.
O exemplo.
Se você mostra que você é um cara, toda a tua vida deu uma educação que você detesta mentira, provavelmente teu filho vai aprender que você detesta mentira, não vai te mentir. Se você mostrou para teu filho que você honra teus pais, honra teus sogros, porque essa conversa, a esposa do meu filho não quer. Se eu me comporto com os pais dela da maneira que eu gostaria que ela se comportasse com meus pais, provavelmente minha esposa vai se comportar com meus pais dessa maneira também. E isso vai ser uma lição para meus filhos, como se comportar comigo e com os futuros sogros dele. Poxa, a vida é uma coisa tão interessante que uma roda. É uma roda. O que você vê quando você está embaixo, o que acontece em cima, quando você estiver em cima, você vai ver acontecer embaixo. A gente tem que investir nessas questões. São fundamentais.
Tem uma historinha que eles mandaram por... Historinha, hein? Que está o pai e o filho sentado comendo na mesa e o avô sentado no chão, comendo no chão. Porque o pai falava, ele faz muita sujeira e ele não pode sentar na mesa. Daí um dia o pai vê o filhinho dele trabalhando na madeira. O que você está fazendo? Estou fazendo uma colher. Para quê? Para quando o senhor ficar velho, o senhor poder comer com a colher na mesa para não fazer sujeira. Daí o pai pegou e foi ver o avô sentado na mesa e entendeu a lição, entendeu? Um dia ele também vai ficar velho e
mas isso é o contrário do que ele falou, isso é muito difícil.
Não, é você ensinar o filho.
Aí o filho ensina o pai.
Mas a questão não é quem ensina quem.
Tem que dar o exemplo.
Estamos preocupados com o ensinamento, eu estou preocupado com conduta. O ensinamento é uma consequência de uma conduta quando se trata de educação. Não adianta, pessoal, eu vim aqui, vim no shiur, sempre, desculpa, falar de tzedaká, e eu nunca ponho a mão no bolso. E as pessoas vêm, que chega a tirar o rabino, não dá. O rabino está lá rezando de hazano, de rabino, sei lá o quê, ele não vai lá na caixinha. As pessoas reparam. Então chega uma hora que, bem, não adianta. Além do mais, eu acredito que a melhor educação é com exemplo. Respeito, consideração, carinho, tudo. É uma semente que você planta. Então, eu não vejo diferente, mas cada um. Entendeu? Então, o filho que não faz pelo pai. Está vendo o seu pai fazer pelos seus pais.
É que não viu ele fazer pelos seus pais. É, mas está certo. Aí eu
concordo. Ele dá o exemplo.
Exatamente.
Como?
Nós sempre dá o exemplo.
O exemplo vem de
100%.
Casa. Tem que começar por isso primeiro. Depois,
os filhos
vêm
da gente.
É simples, vamos dizer o seguinte: teu filho sabe que você gosta de determinada bebida. Quando você vai na casa dele, ele vai tentar te servir aquela bebida que você gosta, porque ele quer te agradar. Então, na hora que ele vê que para você é querido determinada conduta, determinada atitude. Um exemplo prático, pais que... Eu conheço famílias que não tem, na sala de jantar, na copa, não tem TV. Não tem TV. Por quê? É um momento para a família conversar. A família interage. Seja um almoço ou um jantar. Hoje em dia é difícil você ir numa casa que na copa não tem TV. Mas tem famílias que não tem. Vamos dizer que o filho casou e a mulher colocou TV na copa. Ou na sala de jantar. Quando esse filho receber seu pai, provavelmente não ligará a TV durante o jantar. Porque ele cresceu com isso, para o pai se sentir à vontade. É só uma questão de conduta. De consideração. Então aqui a Torá nos está dizendo que esse fluxo de Abraão para Itzhak, de Itzhak para Abraão, funcionava em ambos sentidos. Era uma mão dupla perfeita. E a Torá nos diz que Itzhak rezou para Deus porque Rivka era estéril. Certo? E uma coisa interessante, Rivka também rezou. Mas a Torá nos diz, Vayater Lo, Hashem atendeu seu pedido dele. Pergunta ao Senhor, por que Deus atendeu o pedido dele? Por que Torá frisa? Acabou, que diga diretamente, Sarai engravidou. Quando a Torá nos diz que Deus atendeu o pedido dele, a Torá nos está ensinando aqui algo especial. Que diferença faz se ele pediu ou ela pediu? Foi atendido. O casal teve filho. Certo, engravidou. Qual a diferença? Rashi muito perspicazmente traz um ensinamento do Talmud ainda, que não é igual, se bem que Rivka era uma mulher muito elevada, matzadeke, como nós vimos na Parashá semana passada com os cantis de água que ela deu para Eliezer e os camelos, etc. O que que nós vemos aqui importante que vale a pena mencionar? Deus atendeu o pedido de Yitzhak e não dela. Por quê? Rashi diz Yitzhak tinha um mérito a mais que ela. Ela era boa, Yitzhak era bom. Mas ela era filha de quem? De não presta. De não presta. Abraão era filho de... Yitzhak era filho de Abraão. Diz Rashi, não é igual a tefilá feita por Zemané do que a tefilá feita por um tzadik. E não é igual a tefilá feita por um tzadik, filho de Zemané, que a tefilá feita de um tzadik, filho de tzadik. Por quê? Quando você vai pedir para Deus, temos uma regra. Nós vimos algumas semanas atrás a regra. Quando alguém te pede um favor, se é quem te pede o favor é Zemané, você pode recusar e não atender. Agora, quando alguém importante, alguém grande te pede um favor, não se recusa. Ou seja, quando Yitzhak, quem é Yitzhak? Yitzhak, filho de Abraão, e viu, opa, ele tem uma força especial. E esta força especial é o que a Torá está nos ensinando aqui. Então, às vezes, é verdade. Todos nós podemos rezar. Todos nós podemos pedir. E todos nós podemos ser atendidos. Mas, às vezes, a nossa conta não é tão grande assim como para merecermos sermos atendidos. Entenda-se que a conta, quando digo com Deus, não é uma conta que nem no banco. Com Deus, a conta se mede de outra maneira. O saldo é medido com outros tipos de conceitos. E isso, basicamente, o que a Torá está nos ensinando aqui. Muitas vezes a pessoa diz, ah, para que rezar, para que pedir para um rabino rezar por alguém? Eu vou rezar sozinho. É verdade que você pode rezar sozinho, você deve rezar sozinho. Mas às vezes você está querendo pedir algo que precisa de alguém que tenha uma força especial. Alguém que tem mais, como chamar? A palavra seria méritos, mais créditos, por assim dizer, a seu favor. Exemplo simples, cada um de nós acontece isso constantemente no nosso cotidiano. Às vezes é que tem que pedir um favor para alguém. Então, quem conhece quem? Certo? Se Marcelo de Brecht ia pedir alguma coisa, a coisa funcionava diferente, não? Se entende em qualquer área um mérito que a gente fala. Então, existem graus, existem níveis, existem estágios diferentes. Então, depende de quem está pedindo, a coisa muda. Então, às vezes é importante, quando a gente vai e pede uma brajá, pedir para Deus, como no caso aqui, também uma brajá para filhos. Rivka era interessada. Não menos que Itzhak. Itzhak também estava interessado, ele também queria ter filhos. Ele era bem mais velho que ela. Ele tem pelo menos 37 anos de diferença de idade com ela. Que nós já aprendemos. E a gente disse que a gente aprendeu, certo? Que Itzhak era sefaradi. Não? O marido sefaradi tem 30 anos de diferença com a esposa, não mais ou menos. Então, na prática, o que, que nós vemos aqui, de fato? Nós vemos e aprendemos daqui que a gente, às vezes, quando pede para cá, para um tzadik, para um determinado rabino, alguém para rezar, é diferente.
Isaac tinha quantos anos quando casou?
É? A Torá nos diz aqui, versículo 2, 40 anos.
40, e a Rivka?
Se tinha 37 anos de diferença, bravo. Qual o problema?
Quantos anos tu tem?
Três anos.
Mas a idade era diferente?
Por isso que ela não engravidava. Por isso que ela não engravidava, há três anos.
Eu estava com o caminhão.
Hoje em dia, na academia.
Doce.
Mulheres
eram mais. Era, Vino, a idade era diferente? Hoje, três anos, como pode?
E o pior, e ela concordou casar com ele. Na verdade, podemos dizer que também ela estava doida para cair fora da casa dos pais.
Já? Três anos.
Olha.
Ela gerou e agora.
Até agora,
não, foi depois. Ela tinha 23 anos e Itzhak tinha 60. 20
anos
depois.
Versículo 26.
E eles ficaram casados por tempo? Porque ele criou ela, né? Então, combate. Aí dura muito tempo. Deixa eu aproveitar que já falei uma coisa, deixa eu falar outra coisa. É, a gente falou antes do. Como se diz, de rezar. Por exemplo, agora eu vou entender depois, porque aqui é muito fácil saber para quem pedir. Nossa, eu quero alguma coisa do governo, hoje não vou pedir para o Marcelo de Brecht, vou pedir para outra pessoa. Mas é fácil saber quem é o influenciador.
O Gedeão.
Como que a gente sabe dentro da religião para quem pedir? para ajudar a gente a rezar pelo meu brahma.
Alguém que você te inspire, que ele é a pessoa que está mais conectada com Deus, que dê mais mérito para Deus.
É.
Uma regra importante, não é todo mundo que tem barba, chapéu e meia branca, é porque... Não, tem, digo...
A nossa vida material é fácil saber.
Eu quis dizer algo branco para pureza, só isso.
A nossa vida material é fácil saber para quem é. A vida espiritual é o que não é difícil.
Tem que perguntar, para tem que pedir para quem que é genuinamente linkado. Alguém que faz e não que fala. Entendeu? Mas vamos lá. E Hashem atendeu o pedido de Yitzhak. Nós aprendemos esse valor da Tfilá. E Rivka, ela estava por um problema. Ela de repente sentiu dentro de si, quando estava grávida, um problema sério. Diz o Midrash, quando ela passava por a frente de uma casa de idolatria, criança queria nascer. Quando ela passava, como é que é? Quando ela passava por um lugar de idolatria, criança queria nascer. E quando passava por um lugar, uma sinagoga onde se serve a um único Deus, etc., a criança queria nascer. Então diz a Torá, diz Batomer em Ken Lamaze Anochi. Diz, ela chegou numa conclusão, peraí, não dá assim. Ela sentiu que a coisa que está acontecendo dentro dela é uma coisa que bipolar. Não dá. Que acontece então? Que ela faz? Não vai num ginecologista, não vai num psiquiatra. Batelech lidrosh et Hashem. Naquela hora, o que ela foi? Foi procurar a Deus. Deus, me explica. E Rashi comenta, Deus não tem, como que Deus? Ela foi para quem? Para o grande rabino da época, para interpretar para ela. Ok? Rashi traz aqui claramente, ela foi na sinagoga de Shem, que era Shem, filho de Noa, bravo, foi lá na sinagoga dele e perguntaram, olha, o que me está acontecendo? E Deus mandou resposta através do rabino, através de Shem. O que Deus respondeu? Vai homem Hashem lá, Deus diz para ela. Como Rashi diz, como Deus falou para ela, ele deixa ali. Para Shem falou por inspiração divina. E Shem falou para ela. Shnei goim bevitnech, shnei leomim mimeach e pared. Leom leom yemats oravia vodze. Vem aqui, Shem, e diz para ela, olha, não se preocupa, teu filho não é psicótico, ele não é bipolar. Você tem dois filhos. E dois filhos já eram gêmeos. E os dois já estão muito divididos já desde o ventre. Mimeai e paredo. Já do ventre já estão se separando. Um vai para cá e outro vai para lá. Não tem... Acabou. Não é porque são gêmeos que vão ser iguais. É ao contrário. E deles vão sair duas nações, vão sair duas condutas, simplesmente opostas. Por isso que você tem essas sensações, na prática, contraditórias, como está aqui ou está ali. É isso que a Torá nos ensina aqui. É isso que nós estamos vendo nessa passagem. Yitzhak vai ter filhos, Rivka está na dúvida, e ela vai consultar. E uma coisa importante que aprendemos: a gente sabe quem criou o mundo, Deus, e quem comanda o mundo, Deus, quem determina, Deus. No judaísmo existe um conceito muito forte.
Resolveu?
que a gente vai literalmente entregando na mão de Hashem. A gente coloca na mão de Hashem, e Hashem que vai nos mostrando o caminho. O primeiro rei de Israel, quem foi?
Saul,
bravo. Como aparece Saul na nossa história? No livro de Samuel 1. Eu sei que tem aqui alguns que estudam Samuel 2, onde começa a construção do templo, das orientações, mas no Samuel 1 ainda. É lógico que foi destruído o nosso templo. Como que é? Como aparece Saul em cena? O rei Saul, ele vai para Samuel, o profeta. Por quê? Se perderam as mulas do pai. Ele foi perguntar para o profeta: você sabe onde estão as mulas do meu pai? Saul era um homem de estatura alta, ele se destacava, Mishekhmova Mala, como diz, tudo mais. Mas o que vemos aqui? Ele não foi pedir para Shmuel, me ensina a rezar. Não foi pedir para Shmuel, me ensina a colocar tefilim. Não foi pedir para Shmuel, como que dou tzedaká? Shmuel, perdi minha parnassá, onde está? O que eu faço? Coisas do dia a dia. Aqui a mulher também tem um problema, onde vai? O rabino dela. E isso nós vemos muitas vezes na vida. Pessoas pedem para Deus, pedem para os rabinos brajá para determinadas circunstâncias e situações. Nós vemos aqui claramente de tudo isto daqui que aprendemos, como devemos cada um de nós nos conectarmos, servirmos a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isto é uma grande diferença. Simplesmente, Rivka nos dá um exemplo aqui. Eu trouxe mais um exemplo do Tanakh. Mas que a gente às vezes, eu te digo, acontece a muitas pessoas, está vindo? Estou com tal problema, estou com tal outro, etc. As pessoas, lamentavelmente, muitas vezes pensam que o rabino serve para a sinagoga e a Torá para a hora da reza. E Deus está, como chama, circunscrito só nesses momentos. E na prática, não. Ao contrário, está com tzures na empresa. Rabino, quero que venha lá na empresa por mezuzot. Rabino, quero que venha na empresa dar um shiur. Ao contrário. Rabino, me dá uma caixinha de tzedaká. Todo dia vou pôr uma moeda de tzedaká na empresa. Para quê? Para trazer brajá. Porque nós vemos, mesmo nas coisas cotidianas, mundanas, tem que ter a ligação. Obviamente que Rivka poderia ter ido no ginecologista. Não, ela estava grávida, cara. Eita, nós. Deixa para lá, deixa, Ricardão.
Acordou aí?
Então, na prática, achei uma lição interessante para a gente exaltar aqui. Como que realmente a Torá e Deus vai no dia a dia, nas coisas no cotidiano. Quando a gente mexe nas coisas triviais, aparentemente. Mas lá também precisa de brajá e outras coisinhas. É isso que nós devemos tentar, cada um de nós, trazer na nossa vida. E a Torá nos diz que Rivka terminou a gravidez em paz, Baruch Hashem, teve dois filhos, Esav e... que mais?
Jacob,
bravo. Nós sabemos que temos cada um diferente do outro.
O Esav, ele é cristianismo, não?
Não, Esav o Edom, bem também, e também os brimos, E cresceram os jovens, a Torá nos diz que cresceram e cada um foi para outro, cada um foi para outro caminho. Um era homem do campo, outro ficava estudando, um era intelectual, o outro era da rua, da escola da vida. Como? Um era material e outro espiritual. Inclusive a Torá, quando nos diz, era um homem que... um homem da caça, do campo. O que significa da caça? Caçar é algo que você faz contra a vontade do outro, inclusive. Você não tem consideração pelo outro. O caçador não tem consideração pela caça. Senão não teria graça. Certo? Jacob já é diferente. Jacob é um homem inocente, podemos dizer, ou íntegro. Uma pessoa que simplesmente tem uma característica diferente. E nós vamos ver isso, inclusive, como nós sabemos, as características de Isaac e de Isaac e de Jacob, perdão, são bem diferentes, que a Rivka tem que pedir depois, quando chega o momento de pedir a bênção, que Isaac, ele está velho. Na verdade, Isaac já tem medo de que ele está ficando cego, ele fica, como chama, dentro de casa, por problemas de visão. E a Torá nos diz que nesse momento Isaac, ele se coloca, por assim dizer, numa situação que tenho que dar a bênção para o meu filho, porque não sei o que vai acontecer. E qual o filho que ele vai chamar para abençoar? Isaac, primogênito. E uma pergunta: por que que Isaac queria dar brachá para o primogênito? Isaac era trouxa, mas para usar as palavras do Marcos de antes, Isaac não sabia, Isaac não sabia que Isaac não era um filho exemplar. Rivka fala para Jacob: olha, vai lá, faz assim, 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 e pega a bênção de você. Já vamos analisar isso daqui a pouco. Mas Isaac quer abençoar Isaac. Como pode ser? Como pode ser que Isaac quer abençoar Isaac? Não faz sentido. E nós vimos semana passada, e nesta semana na Parashá, em ambas, que Isaac tem uma característica. Qual a característica de Isaac? De Isaac, perdão. Qual era a ocupação dele? Ocupação, vamos dizer melhor. Cavava poços. Ele cavava poços. O que significa? O que é cavar um poço? Quando você cava um poço, o que, que você faz?
Buscando lá no fundo.
Buscando no fundo o quê?
Água.
E se não tem água?
E aprende que ele não tem água. Petróleo.
Ou cava mais fundo. Por quê? Por quê? Porque sempre tem água. A diferença é quanto vai ter que cavar. Água sempre vai ter. Sempre que cavar, você vai encontrar tesouros lá dentro. Tesouros. É só cavar. Ser insistente e persistente. E saber cavar, não desistir. Isaac era essa característica. Então, o que que Isaac pensou? Se eu cavar profundo, bem fundo no Isaac, até nele vou conseguir encontrar água. Água é a fonte da vida. Eu vou encontrar, até nem sabe, vou conseguir descobrir essa fonte de vida. Não existe alguém que não presta totalmente. Às vezes é uma questão de quanto vai cavar, de quão profundo tem que ir. Mas que está, está lá. É isso que nós devemos ter claro. Nós devemos cavar. E devemos cavar aonde? Em todo lugar. A gente pensa que a grama do vizinho é mais verde. Ou seja, lá tem mais água. Não necessariamente. É questão de cavar. Em todo o terreno tem água. Yitzhak em todo o terreno sabia cavar. Só alguém como Yitzhak podia saber que até, entre aspas, desculpe a expressão, no imprestável como Esaú, poderia encontrar água. Rivka não percebeu isto. Yaakov não percebeu isto. Yitzhak não desistiu. Não que Yitzhak era bobinho. Não que Yitzhak não sabia o filho que ele tinha. Mas talvez era esta a missão especial de poder conseguir Abraham, que conseguisse revelar esse potencial, essa água que está lá tão profundo dentro de Isaac. Inclusive uma questão interessante. O que que Isaac pede para o filho? Vai e caça um animal para mim, me faça um guisado. Por quê? Você quer abrahar para o teu filho? Dá uma abrahar. Qual o problema? Uma abrahar que vem de mão beijada não vale. Uma verdadeira abrahar você tem que merecê-la. Tem que fazer algo para merecer. A gente pode, às vezes, na vida pedir uma abrahar para um rabino. Tem tzadikim que dá um brachot. O que que eles te pedem? Assume mais uma mitzvah, mais um estudo de Torá, mais uma brachá, mais um Shabbat. Por quê? Porque através disto você vai se tornar merecedor daquela brachá. Do jeito que você está, você não está recebendo. Significa que do jeito que está, não está funcionando. Tem que fazer algo mais. Temos que alguma coisa fazer para merecer. Então o que que você faz para merecer? Ou algo a mais? O que que é algo a mais que aqui a Torá nos diz que tem que fazer para merecer? E casar, preparar o alimento, o guisado e trazer para o pai.
Fazer a vontade do pai.
Fazendo isto ele se torna merecedor. Ah, então Esav está, Yitzhak está apostando no cavalo errado, no Esav. Não. Yitzhak era o grande tzadik. Ele viu, ele tinha uma visão diferente. A visão de Yitzhak era espiritual. Yitzhak viu que se Esav concluísse a missão dele de forma bem sucedida, ia merecer a brachá, ia corresponder, ia estar unido. Por quê? Porque Yitzhak era um cavador de poços. Ele sabia que lá no fundo tem água viva. Tem a fonte de energia. Yitzhak sabia disso. E a melhor prova disto qual é? Qual a reação de Isaac quando vê que Jacob foi e pegou a bênção dele e tudo mais? De Isaac. Qual a reação de Isaac quando ele viu que Jacob tinha pegado o brachá? Ele ficou possesso. Ele deu um grande berro amargurado. Por quê?
Ele sabe que perdeu.
Ele percebeu o que ele estava perdendo. Um cara que não presta, não dá valor. Ele não percebe, não tem a sensibilidade. Yitzhak vai dar uma brachá. E Esav se corrói tudo. Perdi minha chance. Como comi bola dessa maneira?
Mas ele não comeu a bola. Foi a corte que foi impropriamente. Isso não é enganação, por exemplo?
Vamos, isso não é enganação. Calma, não é enganação. Vamos chegar lá. É uma boa pergunta. Mas vamos terminar um capítulo primeiro, capítulo de Isaac, antes de entrar com Jacob. E Isav comeu bolo no sentido de que ele perdeu a oportunidade. Talvez poderia ser, ter sido mais rápido, mais ágil. Quando... O que você está falando, respondendo à pergunta dele, por que Isav não Jacob não trapaceou? Calma. Estamos no capítulo de Isav, não de Jacob. Ok? Chega agora um novo momento. O que está acontecendo com Rivka e Jacob? E Rivka fica sabendo o que está acontecendo e fala para Jacob: peraí, meu filho, eu quero que você... Por quê? Porque quero que você pegue a brajá que te corresponde de direito. Talvez o direito de Rivka se referia era o direito de quê? De qualidade. Não necessariamente fazendo alusão de que ele tinha comprado primogenitura para um prato de lentilhas. Segundo, uma questão importante aqui. Jacob, ele comprou a primogenitura e era o filho primogênito por direito. Então não foi trapaceado.
Pagou.
Nós falamos agora há pouco sobre o filho que poupa o pai. Certo? Jacob era esse filho. Yitzhak e Abraão tinham um vínculo especial. Jacob aprendeu disto. Por quê? Viu o exemplo do pai. Jacob em nenhum momento contou para Isaac: olha, filho primogênito que você acha que dele vai sair água, aquele filho que você acha que ainda vai dar chance, ele vendeu a primogenitura para um prato de lentilha. Ele não dá valor nas coisas importantes, qualidade de vida ou valores de vida. Jacob não conta para o pai. Por quê? Deixa o pai saber o que está acontecendo. O que é que ele diz? Para quê? Deixa meu pai viver tranquilo. Deixa meu pai ser feliz. Meu pai merece. Ah, mas ele está vivendo uma ilusão de quem sabe é bom. Deixa ele viver essa ilusão. Que te custa? Que te molesta? Teu pai é feliz, deixa ele ser feliz. Olha, pai, mas não é verdade. Sabe, não é tudo aquilo lá. Olha, ele estava pronto aqui, apronta lá. Para quê? Para quê? Jacob nos dá esse exemplo aqui de dignidade do filho digno que poupa o pai. Para terminar já. Estamos sobre o horário estabelecido. Esav vendeu a primogenitura. Jacob respingou as bênçãos que lhe correspondiam por atitude, por direito, por caráter, por tudo. Ponto. Mas Jacob fala para a mãe, quando a mãe vem convencer ele, o que ele fala para ela? Mãe, você quer que eu ganhe bênção? Meu pai vai perceber, em vez de ganhar bênção, eu vou ganhar maldição. Por que você está me aprontando? O que que... Certo? Eu vou trazer maldição em vez de bênção. Vai sair o tiro pela culatra. O que que responde Rivka para Jacob? Já comigo. Se tiver maldição, que venha para mim. E resolveu. Certo? Que bom filho, não? Minha mãe vai ser amaldiçoada. Não. Qual é o filho que aceita que a mãe saia amaldiçoada?
Nenhum.
Você sai no tapa na rua porque o cara te xinga a tua mãe quando você dirige? Aí a mãe diz: vou sair amaldiçoada, e você fica na boa? Esse é o filho íntegro de Jacob? Essa atitude dele? Que episódio bom, hein? Olha aqui. No capricho, hein? É isso que dá sossego. É? Quem? De quê? Que tinha visto com o Rivka. Nós acabamos de ler uma passagem, contar a passagem. Yaakov fala para Rivka: eu estou preocupado que se meu pai vai descobrir, em vez de trazer bênção, vou trazer maldição. O que responde Rivka? Não se preocupa, meu filho, se tiver maldição, que venha sobre mim. Aí Yaakov fala: tudo bem, se é assim, estou dentro. Que bom, hein? Bom filho, hein? A mãe é amaldiçoada. Então agora ele fica tranquilo. Se se ferrar minha mãe, doutor, vou, tudo bem. Eu não vou me ferrar, me tranquilo. A atitude da mãe, é óbvia. A mãe diz a mãe: para filho, não se preocupa, se tiver algum prejuízo, deixa comigo. Mas um filho como Jacó, um homem tão digno, o patriarca destaque por excelência, ele fica contente que a mãe dele vai ser amaldiçoada. Aí ele sossega, ele consegue pactuar com essa situação. Qual a situação? Qual a resposta? Não? Pensou que ia fazer fácil? Ou mas devo jogar para vocês? Foi assim? Alguém estudou para já essa semana? Leu um pouquinho? Esse episódio é assim mesmo? E então? Oh, bravo. E como pode ser? Ou seja, se eu xingo tua mãe, você não vai permitir, mas se ela se xinga a si mesma, tudo bem. E se o pai vai xingar a mãe, então tudo bem, o pai, ele pode. É a esposa, não? Porque a maldição vem de quem? De parte do pai.
Mas não foi a opção dela. E ela falar: deixa
comigo. E o filho vai dizer: tá bom, mãe, tudo bem, pode se danar. A questão aqui é uma maldição que estamos dizendo, o prejuízo que vem por consequência dessa maldição.
Isso é hipotético.
Como hipotético? O filho levanta uma questão para a mãe: mãe, se eu for pego, estou ferrado. A mãe que lhe fala: filho, não se preocupa, se alguém vai se ferrar, sou eu. E o filho fala: tudo bem.
Respeitando a mãe, tudo mandamento.
Respeitando a mãe?
Não.
Isso é respeitar a mãe? Pode, mas tem que trazer algo para lavar a mão. Tem que trazer algo, porque senão vai lavar a mão e fica todo mundo em silêncio.
Silêncio é mais um motivo de reflexão, né?
Olha,
eu estou vindo o caixa aí. Fala, dá a resposta, amigo.
Então, na verdade, a resposta é a seguinte, que eu... Estava estudando, vi uma explicação interessante sobre isso. Coisas muito elevadas, momentos e situações muito elevadas se conseguem através do quê? Mesirut Nefesh. Autossacrifício. A pessoa precisa fazer algo além do normal. Algo além das suas forças cotidianas e naturais. Quando... estas bênçãos tem que fazer, ele precisa fazer alguma coisa para receber bênçãos. Mas o Rivka está dizendo, não é simplesmente ir caçar e fazer um guisado. Tem que ser algo que envolva muito mais do que isto. Quanto mais envolve de você, mais elevada a bênção vai ser. Então o que está trazendo aqui são bênçãos mais elevadas ainda. Então requer Mesirut Nefesh, requer um autossacrifício, um abrir mão de si próprio. É isto que Rivka está dizendo para Jacó. Para merecer isso tem que ter algum, além das condições, além da própria vontade, além do conforto. E isto que Rivka diz, Jacó também pactua, diz: esse vai ser o meu Mesirut Nefesh. Aceitar que minha mãe eventualmente tenha que passar por isso. Rivka se submete a isso. E Jacó aceitar a situação é o que ele faz a mais, que se torna merecedor ainda de situações maiores. ele vai contra si próprio, tem que sair daquelas, vamos dizer, daquelas regras, daquela situação. E o Mesirut Nefesh dele lhe dá este mérito de ser realmente ele para atuar com isto. É verdade que ele está cumprindo o quinto mandamento de honrar o pai e a mãe. Mas a questão aqui é simplesmente ligado com Deus, porque ele faz a mais que aceitar o Mesirut Nefesh dele. Ele se anula e se quebra totalmente, vai contra seus próprios princípios, fazendo algo a mais, que isso lhe torna merecedor destas bênçãos tão elevadas.